Senadora Regina Souza, satisfação usar a palavra com Vossa Excelência presidindo. Eu quero fazer dois registros. Um, dizer da nossa satisfação de ter no dia de ontem acompanhado e votado em primeiro turno o projeto que atualiza as regras para enquadramento das empresas no Super Simples, ou seja, a legislação tributária simplificada. Iremos concluir no dia de hoje, espero eu, se não tiver nenhuma medida provisória que venha obstruir a pauta. O texto foi aprovado por unanimidade, 65 votos a favor, 24 além do mínimo exigido para o projeto. Aprovado definitivamente, que eu espero que seja hoje, o texto voltará para a decisão final na Câmara dos Deputados. A senadora Marta Suplicy, a grande construtora desse substitutivo ao projeto original do ex-deputado Barbosa Neto, o PLC 125 de 2015, lei complementar. Quero cumprimentar aqui com enorme satisfação a nobre senadora Marta Suplicy, senador Pimentel e todos aqueles que ajudaram na construção deste projeto, que sem sombra de dúvida é uma belíssima proposta. Com absoluta certeza, senhora presidenta, as novas regras serão fundamentais para o não fechamento de inúmeras empresas, principalmente as micros e pequenas, para a geração de novos empregos e, consequentemente, na melhoria da renda dos trabalhadores. Quero destacar que o texto, com as devidas mudanças, foi aprovado mediante acordo com as esferas federal, estadual e municipal. Vários senadores apresentaram sugestões e emendas que foram acatadas pela nobre relatora. Eu próprio conversei com inúmeros senadores, conversei também com a senadora Marta, no sentido de que as micro-cervejarias, que são muito fortes na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vinícolas e destilarias, fossem beneficiadas. Entre as mudanças está a elevação de 3,6 milhões para 4,8 milhões do teto atual da empresa de pequeno porte, EPP, e a ser incluída no programa o teto anterior. O teto anterior era de 14,4 milhões. O pagamento do ICMS e do ISS por fora da guia do Simples Nacional, na parte da receita bruta anual, que exceder, senhora presidenta, 3,6 milhões. Esses impostos são, respectivamente, de competência dos estados e municípios. O número de faixas de faturamento foi reduzido de 20 para 6 faixas. Um único dispositivo entrará em vigor imediatamente: a criação de um parcelamento especial de débito das empresas do Simples de 120 meses, com a possibilidade de redução de multas e juros. O relatório da senadora Marta também eleva o limite de receita bruta anual para o enquadramento como microempreendedor individual, que passa dos atuais 60 mil para 72 mil. Permite, assim, também a adesão ao Simples do empreendedor do meio rural com receita bruta de até 72 mil. Mais uma vez, cumprimento a nobre senadora e todos os colegas que ajudaram na construção dessa proposta. Aproveito o momento, senhora presidenta, para lembrar que está pronto para ser votado aqui nesse plenário o PLS número 5 de 2015, de nossa autoria, com o objetivo de adequar o enquadramento no Super Simples das atividades de prestação de serviço de representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços, conforme consta na proposta que apresentei e já está aqui no plenário também do Senado. O texto altera a Lei Complementar 123 para mudar a incidência sobre esses serviços de alíquotas dos atuais 16,93% ou 22,45% para 6% ou 17,42%. A intenção é corrigir uma distorção, visto que atualmente a distribuição das atividades de prestação de serviço de representação comercial e demais atividades de intermediação desses negócios e serviços de terceiro desestimula a entrada desses no Super Simples. Senhora Presidenta, quero ainda fazer um outro registro que considero importante sobre o roteiro que tenho feito em nome das diversas frentes organizadas aqui no Congresso. São mais de 20 frentes, entre elas a Frente Mista e Social em Defesa da Previdência, que eu tenho a satisfação de estar na coordenação, como também outra especial, que é a Frente Mista e Social em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores. Nesse fim de semana, fiz um roteiro unindo politicamente as mais de 20 frentes, que eu chamaria de Frente Ampla Brasil, aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas audiências tiveram a sua coordenação articulada com todas as centrais, todas as confederações, todas as federações e inúmeras entidades e associações, tanto da área pública como da área privada, numa composição ampla, como eu digo, numa frente ampla pelo Brasil. Estamos iniciando, senhora Presidenta, uma cruzada nacional pela maioria dos estados para debater interesses de interesse do povo brasileiro. Serão encontros já no mês de julho no estado do Ceará, dia 1º, Alagoas, dia 8, Espírito Santo, dia 11, São Paulo, dia 22. No mês de agosto, no Pará, no dia 5, Goiás, no dia 12, Tocantins, 19 de setembro, Minas Gerais, teremos então a partir daí, dia 2, Maranhão, 16, em outubro, Rio de Janeiro, dia 7, Mato Grosso, dia 21, Bahia, dia 28, em novembro, teremos Rio Grande do Norte no dia 11. Senhora Presidenta, o primeiro encontro que fizemos a partir da Frente Ampla Brasil foi em Florianópolis, nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa, superlotada. Eu diria meus parabéns, Santa Catarina, meus parabéns, povo desse belíssimo estado. Foi um momento de muita emoção, de muita força, de muita energia em defesa dos interesses dos trabalhadores, do campo, da cidade, dos servidores públicos. Aí vão, claro, os trabalhadores da área privada e da área pública, da luta das mulheres, muito bem representada, dos negros, dos índios, dos pobres, dos ciganos, enfim, estavam LGBT, estavam lá, como também em Porto Alegre. Em Porto Alegre, foi na Casa do Gaúcho, na segunda-feira, dia 20, um encontro que contou com a participação também de todas as centrais, CUT, CTB, UGT, Nova Central, Intersindical, Força Sindical, e as entidades decidiram unir o esforço no Rio Grande na luta contra a reforma da Previdência, em defesa da CLT, em defesa da Justiça do Trabalho, contra a terceirização, em defesa do negociado, em defesa desse projeto que diz que eles querem, né, que o negociado esteja acima do legislado, e nós entendemos que o legislado tem que estar em primeiro lugar. O negociado é depois de cumprir o que manda a lei. Estavam presentes sindicalistas, juízes, trabalhadores, lideranças do interior do Estado, mais de 1000, repito, juristas, ministros, como o ex-ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, diversos deputados estaduais, federais, o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, o Claudir Nespolo, presidente da CUT-RS, o Amarildo Sensi, diretor do Simpro Rio Grande do Sul, Sindicato dos Professores do Ensino Privado, e aí estavam lá centenas e centenas de lideranças. Mas esses foi que usaram mais a palavra. Entre os representantes de entidades ligadas à Justiça do Trabalho estavam Carmen Gonçalves, representante do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rodrigo Trindade, vice-presidente da AMATRA, Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, que fez, ambos fizeram, uma bela explanação, mostrando a visão dos magistrados gaúchos e declarando que eles têm lado, sim, e que esse lado é o lado da justiça, da liberdade, da igualdade e da democracia. Rodrigo Trindade disse em alto bom som de que, no que depender dos magistrados do trabalho do Rio Grande do Sul, essas reformas não passarão. O evento teve uma exposição do brilhante professor Denis Jimenez, especialista em Previdência Social e doutor em Desenvolvimento Econômico, membro do Instituto de Economia da Unicamp. Ele foi muito claro e objetivo, demonstrando mais uma vez que a Previdência é superavitária. Senhor Presidente, eu quero destacar que, na minha fala, eu abordei alguns pontos. Mostrei que a Previdência não está falida. Não é preciso retirar nenhum direito dos trabalhadores aposentados e pensionistas. Não é preciso elevar a idade mínima para 65 anos, inclusive para as mulheres, que no fim do ano passado aprovamos que seria 55 com salário integral. Não é preciso retirar o aumento do salário mínimo, inflação mais PIB. Acrescentei algumas saídas para aumentar a receita da Previdência. Disse que é só cobrar 1,5 trilhão de reais de créditos tributários devido por pessoas físicas e jurídicas, conforme dados dos auditores e analistas da Receita Federal. Deixamos de arrecadar por ano 100 bilhões só devido ao contrabando. Em 2014, o Brasil perdeu 500 bilhões em reais em tributos sonegados. Em 2015, só no primeiro semestre, foram perdidos 258 bilhões em tributos também sonegados. Senhora Presidenta, os participantes do evento, e aqui eu termino nesses 3 minutos, elaboraram a Carta do Rio Grande, a Carta dos Trabalhadores e Trabalhadoras Gaúchos. O que diz a carta, senhora Presidenta? Os trabalhadores e trabalhadoras gaúchos, reunidos em Assembleia Unificada, nesse dia 20 de junho, na Casa do Gaúcho, face o desmonte do Ministério da Previdência, os projetos de reforma da CLT e os cortes orçamentários que tentam esvaziar a Justiça do Trabalho, vem a público manifestar o seu descontentamento e o seu posicionamento. Os trabalhadores e trabalhadoras consideram que o fim do Ministério da Previdência e a sua transferência para o Ministério da Fazenda, e uma parte, né, porque a outra parte foi para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, é uma afronta com o objetivo de utilizar os recursos que correspondem a mais de 21% do orçamento da União, para entender somente o interesse do grande capital financeiro e, naturalmente, buscando o ajuste fiscal.
Senador, essa medida, Papai, permite uma parte.
Em seguida, é só concluir esse raciocínio da Carta do Povo Gaúcho, eu permito a parte a Vossa Excelência. Essa medida atinge os direitos e interesses de mais de 25 milhões de aposentados, sendo que 2/3 desses recebem apenas um salário mínimo. E que atualmente, no governo anterior, recebia, e está recebendo ainda, porque disseram que vão tirar, recebiam o reajuste no salário mínimo da inflação mais PIB. E a famosa carta para o futuro, que lá foi chamada de carta para o precipício, diz que vai desaparecer o aumento do PIB e o salário mínimo, então, terá somente a inflação, que vai prejudicar os que estão na ativa e também os aposentados. O mais grave, segundo a Carta do Povo Gaúcho, desmonta o sistema de seguridade e assistência ao trabalhador quando esse mais precisa, nos casos de acidente, doença, desemprego, maternidade, invalidez, auxílio, reclusão e morte. E, naturalmente, as aposentadorias e as pensões. O propalado déficit da Previdência, que é tão falado, não passa de um mito. Lembramos nós que não é ampliando a idade para 65 anos, já fizemos uma reforma, repito, o fim do ano passado, que fixou em 55 e 60, baseado na fórmula 85, que vai resolver a questão. Trata-se, na verdade, de um movimento que visa os interesses privatistas do sistema financeiro, que quer que mais pessoas façam opção para a previdência privada. Dizem os gaúchos, os trabalhadores e trabalhadoras reiteram que o fortalecimento da previdência não passa pela retirada de direitos, mas pelo combate à sonegação, às desonegações, que reduziram 20% que o empregador pagava sobre a folha para 2, 2,5, 0,5 e 0. Na época, nós dizíamos, sobre o faturamento, só 4,5 é que poderia ficar próximo aos 20% que era pagado sobre a folha. Não nos ouviram. Tivemos aí um prejuízo de em torno de 70 bi. Os trabalhadores e trabalhadoras denunciam os cortes no orçamento da Justiça do Trabalho. A redução abrupta desse orçamento, em tempos de aumento de desemprego e da consequente violação dos direitos do trabalhador, tem por real objetivo, na verdade, destruir as bases do direito do trabalho e reduzir a importância dessa ferramenta, em evidente retaliação a essa instituição pública fundamental para os trabalhadores do nosso país. Os trabalhadores e os trabalhadores repudiam os mais de 60 projetos apontados pelo DIAP, que estão no Congresso Nacional, que são contra os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que pretendem exaurir o patrimônio historicamente assegurado pela CLT, principalmente através do famigerado projeto de terceirização, que quer terceirizar até a atividade fim, da prevalência do negociado sobre o legislado, do, como falávamos hoje pela manhã, da regulamentação de trabalho escravo, quando tem que proibir o trabalho escravo, e a própria revogação da NR12, que vai deixar o trabalhador mais exposto aos acidentes de trabalho. Repetimos que os trabalhadores e trabalhadoras consideram que a atual composição do Congresso carece de legitimidade para alterar direitos historicamente conquistados, que veio da época de Getúlio, passando por Jean Goulart e até, por que não lembrar, Pasqualini, Brizola, aqueles que são os mentores do trabalhismo. Por isso, convocamos a sociedade a lutar contra essas tentativas de desmonte da Previdência, do desmonte da Seguridade Social, dos direitos dos trabalhadores e da Justiça do Trabalho. Os trabalhadores e as trabalhadoras aprovam aqui, nesse momento, claro, foi na segunda, que vamos realizar assembleias unificadas em todo o estado do Rio Grande do Sul, em parceria com todas as frentes, numa frente ampla Brasil, para debater com a sociedade os temas Previdência, CLT e os direitos dos trabalhadores. 24 de junho, Santa Maria, 29 de julho, Passo Fundo, 19 de agosto, Vale dos Sinos, 26 de agosto, Pelotas, 9 de setembro, Santa Rosa, 23 de setembro, Serra, Caxias do Sul, 21 de outubro, Alegrete. Combater as propostas de reforma da Previdência Pública e Complementar, que querem também retirar direitos dos trabalhadores,
terá com certeza em nós combatentes para que isso não venha a acontecer em defesa dos trabalhadores e dos aposentados. Lutaremos contra todos os projetos que venham com o objetivo de retirar direito dos trabalhadores, de querer rasgar a CLT, importante instrumento de garantia dos direitos de nossa gente, conquistado através de anos e anos de luta. Repudiamos as propostas, como, por exemplo, negociado acima do legislado. Reafirmamos compromisso de luta contra a terceirização. Lutaremos pela justiça do trabalho e contra os cortes do orçamento. Convocamos trabalhadores e trabalhadoras de toda a sociedade a resistir a essas medidas de precarização de direitos. Devolvam o Ministério da Previdência para os trabalhadores. Tirem as garras dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Tirem as garras da CLT e da Justiça do Trabalho. Nenhum direito a menos. Essa é a carta do povo gaúcho que eu li na íntegra, conforme me comprometi, já que coordenei o evento lá na capital do Rio Grande, em Porto Alegre, na Casa do Gaúcho, com mais de dirigentes de todo o Estado. Se Vossa Excelência entender, eu encerrei, que ainda é possível a parte do senador Garibaldi, com certeza eu, de minha parte, concedo.
Pois eu não, agradeço, senhor. Senador Paulo Paim. Claro que não vou, em absoluto, contestar a carta do povo gaúcho, que se constituiu, como disse Vossa Excelência, num encontro verdadeiramente histórico. É que nós temos um ponto de vista divergente, apesar de nos respeitarmos muito, claro.
O respeito é mútuo, ministro.
Quando eu fui ministro da Previdência, eu sempre contei com esse respeito, com essa colaboração, com essa compreensão de Vossa Excelência. Também não vou aqui adiantar propostas sobre reforma da Previdência que ainda não chegaram a essa casa. O que eu queria dizer a Vossa Excelência é que, na verdade, há necessidade, ao meu ver, de uma reforma da Previdência. Porque nós divergimos no seguinte aspecto. Vossa Excelência diz que a Previdência não é deficitária. E eu, com a experiência de ter passado pelo Ministério, eu afirmo a Vossa Excelência que, se não fosse a cobertura oferecida pelo Tesouro mensalmente, os compromissos da Previdência não seriam saudados como são religiosamente, principalmente com relação à Previdência Geral, com relação à Previdência do trabalhador rural, com relação à previdência complementar do servidor público. Então, o que eu digo a Vossa Excelência é que há necessidade de uma reforma da Previdência. Vossa Excelência se mostra resistente com relação a isso. Eu respeito, mas acredito que, respeitando-se os direitos adquiridos, possa-se ter uma nova idade para aqueles que irão ainda, no futuro, adquirir a sua aposentadoria. Obrigado, senador.
Bem rapidamente, ministro, só levanto duas questões. Eu espero que esse plenário, mediante o argumento de que a seguridade, e estou falando de saúde, assistência e previdência, está falida, que eu discordo que está falida, não me aprovem aqui a DRU tirando 30% de lá. 30% da Seguridade Social. Eu espero, por coerência, aqueles que dizem que ela não está falida, não aprovem a DRU, porque antes pelo menos era 20%, que já era um desastre. Agora é 30% que vão retirar. A Câmara já aprovou. Como é que eu vou tirar 30% da saúde, da assistência e da previdência? Eu espero isso. Segundo, eu espero também, eu já havia alertado, e alertei o governo anterior, não foi só esse, que quando resolveram tirar os 20% que o empregador pagava sobre a folha e passaram para zero grande parte, outros para 0,5, outros para 1,5 e outros para 2, ia dar rolo. E deu. Tivemos um prejuízo de mais de 70 bi. Até uso esse argumento para mostrar. Lá atrás eu dizia que era superavitária. Diziam que estava falida. E como é que retiraram 70 bi dela? Essas coisas aqui não fecham. Não tem raciocínio nenhum que feche. Como é que eu tiro 70 bi de uma fonte de recurso que é direto da Previdência, não é nem Seguridade, naquele momento da história? Me lembro que o ministro Levy, logo que assumiu, disse: foi uma irresponsabilidade. Levy disse, não é o Paim que disse. O Levy disse em cadeia a nível nacional o que foi feito naquele momento. Por isso, senador Garibaldi, o debate temos que fazer, claro, que faremos. Eu sempre digo, não importa a arena, o importa é ter o contraditório. Cada um explique e coloque o seu ponto de vista com os seus argumentos. O que os auditores e analistas da Receita me dão são dados muito interessantes. Eles nem estão falando se anistia para cá, não anistia para lá. Eles dizem o seguinte: cobrem os grandes devedores da União e nós arrecadamos mais de 1,5 trilhão. Mais de 1,5 trilhão. Não é aquelas dívidas, não, do tempo de Brasília, Ponte Rio Niterói. Aquelas já morreram, eu sei que morreram. Ali dá mais de 3 trilhões. É dívida atual, que é só ir para cima e cobrar que recolhe 1,5 trilhão. Com 1,5 trilhão, mas vamos dizer que recolha a metade de 1,3 trilhão, seria 500 bi. É possível arrecadar, no mínimo, 500 bilhões a mais, e com os cortes que eles querem fazer na Seguridade Social, falam em arrecadar 100 bi, quando poderia arrecadar 500 bi. Mas esse debate, que eu respeito muito, Vossa Excelência sabe disso, tivemos inúmeros encontros sobre a Previdência, sempre num alto nível, tanto a exposição de Vossa Excelência, como creio que eu, em respeito ao seu ponto de vista. Muito obrigado, Presidenta, pela tolerância.